Começa agora o podcast O Detrator. Comigo, o Detrator 45, Flávio Martins.
Professor, eu que agradeço muito ao senhor mais uma vez. Muito obrigado mesmo. Foi uma experiência assim, interessante. E a gente tem cuidado dessas famílias e essas cestas chegaram no momento certo, no momento, aquilo que em teologia a gente chama de kairos, tempo de Deus, tempo de plenitude. Chegou no tempo certo para ajudar essas famílias. Deus continue lhe usando, abençoando o senhor e sua família e o seu trabalho aí com direito. Um grande abraço, professor.
Essa voz que você acaba de ouvir é do pastor Samuel Câmara, do Recife, Pernambuco. Eu conheci o pastor Samuel Câmara pela internet. Eu havia comentado da importância de, no começo da pandemia, isso foi no começo do ano passado, como era importante que nós cuidássemos da vida dos outros, dos nossos familiares, dos nossos próximos. E eu havia parabenizado todos os ministros de confissão religiosa que naquele momento começaram a fazer os seus respectivos cultos, as suas atividades religiosas à distância. E aí comentou aquela minha postagem um jovem pastor do Recife, o pastor Samuel, dizendo que lá na igreja dele, a Igreja Batista Tacaruna, no Recife, ele, para preservar a vida, a saúde dos seus fiéis, ele já estava fazendo os cultos à distância. Uma igreja pequenina, na periferia do Recife. Daí, a partir daquele momento, eu conheci o pastor Samuel, trocamos mensagens, assisti a um dos seus cultos, embora seja católico, mas assisti com muito prazer e com muita alegria e satisfação o culto do pastor Samuel. Enfim, desde então, conheço o pastor Samuel Câmara e conheci a obra social do pastor Samuel. Ele ajudava pessoas carentes no entorno da sua igreja. Era realmente uma pessoa iluminada, o pastor Samuel Câmara. Desde o ano passado, vendo a atividade do pastor Samuel, eu não pensei duas vezes e comecei a doar parte dos direitos autorais do meu livro Curso de Direito Constitucional para a obra do pastor Samuel Câmara, convertia em cestas básicas, mandava para a igreja do pastor Samuel, ele distribuía às pessoas mais carentes ali do bairro. Infelizmente, pastor Samuel Câmara adoeceu, Covid-19, assim como muitos dos seus familiares, e há poucos dias, infelizmente, o pastor Samuel, ele morreu. Assim como milhares e milhares de brasileiros, pastor Samuel morreu, porque, infelizmente, essa doença é imprevisível, a depender de cada pessoa. O pastor Samuel era jovem, ele era mais jovem do que eu, mas tinha um trabalho brilhante pela frente. É uma pena que tantos e tantos brasileiros estejam morrendo por conta dessa doença, porque para uma tragédia dessa acontecer, não basta um fato errado, não basta uma ação equivocada, não basta uma omissão equivocada. Não, para uma tragédia dessa magnitude acontecer, é necessário um conjunto de atos e omissões. E nós aqui no Brasil já estamos experientes, não é? Em atos desmedidos, desarrazoados do poder público. Eu vejo, por exemplo, as notícias vindas de Portugal, em que por vários dias já não tem mais óbito, em que a cada dia diminui o número de infectados, diminui o número de doentes. Quer dizer, bastava nós agirmos um pouco com inteligência Não estou falando de humanidade. Não, estou falando de inteligência. Bastávamos ser menos estúpidos para evitar essa quantidade gigantesca de morte. Esse é o episódio 12 do podcast O Detrator, totalmente dedicado ao pastor Samuel Câmara. Onde quer que esteja, pastor Samuel, ore por nós, zele por nós, porque o senhor vai fazer falta por aqui. Bem, meus amigos, esse é o episódio número 12 do podcast O Detrator. A gente vai falar de silêncio, a gente vai falar de mentira. Temos hoje um convidado muito, mas muito especial, o professor de processo penal, advogado, criminalista, um dos maiores do Brasil na atualidade, seguramente estou me referindo a Aury Lopes Júnior. Aury Lopes Júnior é o entrevistado do programa de hoje, ele estará no bloco O Interrogatório. Bem, vamos já com o patrocínio da editora Saraiva, do Damásio Educacional, do INEC, o Instituto Internacional de Educação Continuada, e do aplicativo Tudo de Penal. Vamos agora para o episódio 12 do podcast O Detrator, começando com o primeiro bloco, o Clube do Ouvinte.
Clube do Ouvinte.
Bem, nesse bloco nós vamos apresentar para vocês o Clube do Ouvinte. Basicamente é um programa de apoio, é um programa de assinaturas aqui do nosso podcast. Através de uma pequena contribuição mensal, a partir de R$10 mensais, você nos apoia com todos os nossos projetos, basicamente projetos inovadores, como a elaboração, a edição e a produção de podcasts, como aqui o podcast O Detrator, como o podcast de sucesso O Saindo da Caverna. E além de nos ajudar demais com a produção de materiais de qualidade, você que é assinante, membro do Clube do Ouvinte, você recebe benefícios exclusivos. No plano básico de R$10 mensais, você receberá videoaulas exclusivas, você receberá textos exclusivos, você participará de sorteios semanais de livros e terá descontos em eventos jurídicos por mim coordenados. Já no plano avançado de R$20 mensais, além de todos esses benefícios, depois de 12 meses de apoio, de contribuição, você receberá na sua casa 2 livros jurídicos. Agora, nesse primeiro ano, você receberá a nova edição do meu curso de Direito Constitucional, que felizmente, e graças aos leitores, é o livro jurídico mais vendido do Brasil de 2021. Veja que extraordinário, e você vai receber na sua casa. E um exemplar do Direitos Sociais em Tempo de Crise Econômica, outro livro de minha autoria, ambos da editora Saraiva. Para ser assinante, basta entrar no site apoia.se/clubedoouvinte. Repetindo, apoia.se/clubedoouvinte. Nessa semana, a ganhadora do livro Constituição em Tempo de Crise, livro do qual escrevi um capítulo, é a Silvana Varela Lepicaun. Então você, Silvana, nos próximos dias deve receber o livro na sua casa. Muito obrigado por ser nossa assinante. E vamos agora para o próximo bloco, vamos para o Fale com o Detrator. Bem, nesse bloco eu leio algumas mensagens que nos foram enviadas ao longo da semana para o nosso e-mail, que é o podcast@professorflaviomartins.com.br. E você pode interagir com a gente também pelas redes sociais. Os meus endereços, tanto no Twitter quanto no Instagram, são @sigaoflavio. Bem, o e-mail que eu selecionei essa semana foi do Marcelo Marossi Passos. Marcelo Marossi Passos, que escreve assim: "Estimado professor, fico feliz em contribuir com o projeto. Sou formado em Direito, com pós em Privado e Penal, funcionário do TJ de São Paulo, em São Bernardo do Campo, há 15 anos, onde também resido. Atuo no ofício do Júri e Execuções Criminais. Conheci o senhor e o professor Madeira através de minha esposa, também funcionária e estudante para magistratura. Desde o SDC, gostei do projeto que o senhor desempenha em todos os sentidos e somente agora fiz minha inscrição. Obrigado por me acompanhar em todos os meus treinos de ciclismo na estrada, onde ouço por horas seus podcasts no Detrator, que acompanho desde o início, e também o professor Guilherme Madeira no SDC. Sucesso e saúde ao senhor. Muito obrigado por tudo que tem acrescentado em minha vida. Marcelo, eu que agradeço por tanta gentileza. Obrigado por ser nosso ouvinte, obrigado por ser nosso assinante. Mande um abraço também para sua esposa e agradeça pela indicação." E vamos agora para o próximo bloco, vamos para o Frase da Semana.
A Frase da Semana.
Nesse bloco, Frase da Semana, nós analisamos alguma frase importante dita por algum pensador ao longo da história. Clarice Lispector, Luther King, Mandela, John Kennedy, Valesca Popozuda ou qualquer outro pensador. A frase de hoje é a seguinte: "O problema do mundo é que as pessoas inteligentes estão cheias de dúvidas e as pessoas idiotas estão cheias de certezas." Repetindo, o problema do mundo é que as pessoas inteligentes estão cheias de dúvidas e as pessoas idiotas estão cheias de certezas. Essa frase foi dita por Bertrand Russell. Ele, que foi um dos grandes e influentes matemáticos, filósofos, ensaístas e historiadores do país de Gales. Ele viveu ali no século XIX e é dele, Bertrand Russell, essa frase: "O problema do mundo é que as pessoas inteligentes estão cheias de dúvidas e as idiotas estão cheias de certezas." Bem, meus amigos, de fato, a gente, ao longo da vida, vai verificando realmente isso, né? Como as pessoas estão cheias de certezas, baseadas em argumentos muitas vezes muito frágeis. E a vida nos ensina, não é, que temos que ter sempre humildade intelectual, humildade para ouvir o outro, humildade para aprender, humildade para crescer. Portanto, dúvidas é algo que devemos ter ao longo de nossas vidas. Mais dúvidas e menos certezas. E vamos para o próximo bloco, o bloco em que examinamos alguns fatos históricos que ocorreram no dia de hoje. O bloco Era Uma Vez. Nesse bloco Era Uma Vez, nós examinamos algum ou alguns fatos históricos que aconteceram no dia do lançamento do episódio. O episódio está sendo lançado no dia 24 de maio de 2021. E o que será que aconteceu na história no dia 24 de maio? Veja só que eu separei dois fatos históricos. No dia 24 de maio de 1943, o campo de extermínio de Auschwitz, na Polônia, recebeu um novo médico, um médico de 32 anos, chamado Josef Mengele, um homem que mais tarde ganharia o apelido de o Anjo da Morte. Ele nasceu no dia 16 de março de 1911 na Bavária. Mengele estudou filosofia, influenciado pelas teorias radicais de Alfred Rosenbusch. Em 1934, já membro do Partido Nazista, ele fez parte de um time de pesquisadores do Instituto de Biologia Hereditária e Higiene Racial. Ao chegar em Auschwitz, Mengele, no desejo de fazer um trabalho, digamos, inovador, começou a realizar experiências com prisioneiros judeus. Com a justificativa de fazer um tratamento nos prisioneiros, ele injetou, ou deu ordens para isso, substâncias que variavam do petróleo ao clorofórmio em milhares de prisioneiros. Ele também tinha uma inclinação aos estudos de gêmeos, os quais ele costumava dissecar. Um dos maiores monstros que o ser humano já viu, Josef Mengele, num dia como hoje, chegou em Auschwitz. E para quem não sabe, após a Segunda Guerra Mundial, Mengele fugiu para a América do Sul e morreu no Brasil. Num dia como hoje, 24 de maio de 1866, foi travada a Batalha de Tuiuti, a batalha mais sangrenta da Guerra do Paraguai. Essa batalha foi uma das mais importantes. A primeira batalha de Tuiuti aconteceu num dia como hoje, nos pântanos e matagais em torno do lago Tuiuti, no Paraguai. A luta começou aproximadamente às 11 horas da manhã daquele dia e se estendeu por 6 horas, definindo o rumo da Guerra do Paraguai. De um lado, estavam os paraguaios do presidente Solano Lopes. E no outro fronte, as tropas da Tríplice Aliança, composta pelo Império do Brasil, a República da Argentina e a República Oriental do Uruguai. Estima-se que 50 mil homens estavam envolvidos em ambos os lados. Portanto, num dia como hoje, 24 de maio, Mengele chega a Auschwitz e ocorre a Batalha do Tuiuti na Guerra do Paraguai. Vamos para o próximo bloco, vamos para os fatos da semana.
Fatos da semana.
Bem, nessa semana eu separei aqui 4 fatos jurídicos para examinarmos. O primeiro fato jurídico é que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, agora processa criminalmente o professor da Universidade de São Paulo, Conrado Rubner, por conta de postagens na internet criticando o Procurador-Geral da República e também por artigos na Folha de São Paulo, já que o professor Conrado é um dos articulistas da Folha de São Paulo. Cheguei a comentar sobre isso lá no Saindo da Caverna. Meus amigos, nós temos que ultrapassar o estágio da menoridade quando o assunto é liberdade de expressão. As pessoas precisam estudar esse assunto, as pessoas precisam estudar esse tema. É bem verdade que muitas e muitas pessoas não têm interesse em estudar esse assunto, liberdade de expressão, não faz parte do seu dia a dia. Mas se você é estudante de direito, se você é profissional do direito, é essencial que você estude esse tema, liberdade de expressão. Uma sugestão que eu dou é que você ouça o episódio número 1 do podcast Saindo da Caverna, que foi publicado lá no mês de fevereiro de 2020. Naquela época, nós nem imaginávamos o que ia acontecer nos meses seguintes, né? Nem imaginávamos nada essa história de pandemia. Então, portanto, ouça esse episódio 1 do podcast Saindo da Caverna, cujo tema é liberdade de expressão. Eu sempre digo, vou repetir aqui para vocês, que a liberdade de expressão ela varia de acordo com o país. A primeira variação é de acordo com o país. Isso porque há países em que prestigiam mais a liberdade de expressão, que protegem mais a liberdade de expressão, dando a ela uma amplitude maior. Vou dar um exemplo: Estados Unidos, lá a liberdade de expressão, por conta da história, da cultura e da Constituição americana, tem uma amplitude maior do que aqui no Brasil e na maioria dos países. E na maioria dos países, e é um grupo do qual o Brasil faz parte, a liberdade de expressão tem vários limites. Não é? A liberdade de expressão tem vários limites. Então, a primeira variação depende do país. A segunda variação é que a liberdade de expressão depende de quem fala e sobre quem se fala. Então, a liberdade de expressão do padre, do pastor, é maior do que a minha, porque eles podem, nos seus cultos religiosos, eles podem defender ideias preconceituosas, e muitas vezes fazem, contra homossexuais, contra pessoas de outra religião. Eles têm o direito de fazer isso. A doutrina e a jurisprudência permitem. O parlamentar tem uma liberdade de expressão ainda maior. O professor tem uma liberdade de expressão grande por conta da sua liberdade de cátedra. Enfim, então a liberdade de expressão depende de quem fala, e também sobre quem se fala, sobre quem se fala. Veja, uma coisa é importante: se vivemos numa república em que a liberdade de expressão é um dos pilares da democracia, criticar os ocupantes do poder público, isso integra a democracia, isso não configura crime. Então, criticar os ocupantes do cargo público em razão da sua função, isso não é crime, isso não é ilícito, ainda que a crítica seja ácida, ainda que a crítica seja muito dura, seja ácida. Um alerta eu faço, e tenho visto muitas pessoas fazendo isso, né? Uma coisa é criticar os atos ou omissões do ocupante do poder público. Deve sempre ser criticado, sim. Mas eu vejo muitas pessoas, aí me parece absolutamente indevido, que começam a fazer críticas pessoais sobre os ocupantes do cargo público. Chega a fazer críticas sobre características físicas, não é? Então aquela deputada é ruim, aquela deputada é uma gorda, aquela deputada parece uma porca. Ah, aquele candidato tem tantos dedos a menos. Veja, podemos criticar O ocupante do cargo público ou pretendente a ocupar o cargo público por conta dos seus atos, não por conta de suas características físicas, de suas preferências sexuais, porque isso não tem a ver com o espírito republicano das críticas legais. A segunda notícia que eu separei para a gente comentar foram os habeas corpus impetrados por Pazuello e pela médica conhecida como Capitã Cloroquina. No caso dessa médica, que vai depor essa semana, ela impetrou dois habeas corpus no STF. O segundo habeas corpus foi concedido para que ela possa permanecer em silêncio no período de janeiro até fevereiro de 2021. Que foi exatamente aquele período mais trágico de mortes em Manaus. Aquele período em que, por falta de oxigênio, muitas pessoas morreram em Manaus. E que o governo federal, naquele momento, mandou para Manaus o quê? O quê? O quê? Oxigênio? Não, cloroquina. E lançou em Manaus um aplicativo chamado Traticov, que já logo identificava a Covid-19 pelos sintomas e recomendava o quê? Cloroquina, né? Por isso ela é apelidada de Capitã Cloroquina. Ela vai depor na CPI essa semana, impetrou habeas corpus, terá o direito de permanecer em silêncio para não se autoincriminar. Sobre o silêncio e a mentira, vai ser o tema da semana, então eu falo em instantes. O terceiro fato da semana que eu separei foi o caso Ricardo Salles. Ele está tendo desdobramentos, hein? O que aconteceu, e nós comentamos isso no último episódio do Saindo da Caverna, é que a Polícia Federal requereu direto ao STF uma série de medidas coercitivas contra Ricardo Salles e outros investigados, e por isso foi decretada a busca domiciliar do ministro Ricardo Salles, quebra do sigilo bancário e fiscal de Ricardo Salles e outros, e até o presidente lá do Ibama teve uma medida cautelar de afastamento da função pública. O desdobramento, meus amigos, dos dias seguintes é que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, não gostou nada disso. Embora o ato não seja nulo, sobre isso nós falamos lá no Saindo da Caverna, não há nulidade dessa medida decretada sem a oitiva prévia do Ministério Público. Nulidade não é, mas é algo estranho, porque não houver o MP, não é? Porque não consultar o Aras antes de decretar essa medida. Bem, o fato é que o Aras e o atual diretor da Polícia Federal, conforme mencionado na imprensa essa semana, devem limitar o poder de investigação da Polícia Federal quando o investigado é ocupante de cargo público que dá prerrogativa de função. Em outras palavras, para investigar ministro, para investigar deputado, o Augusto Aras e o delegado-geral da Polícia Federal, o diretor-geral da Polícia Federal, já planejam limitar esse poder de investigação. O que eu digo para vocês é o seguinte, já foi tema de episódio anterior, eu sugiro que você ouça os episódios anteriores, não é? Uma das muitas mudanças que me parece que a Constituição merece ter, uma das mudanças que eu defendo, é que as polícias investigativas, elas não mais façam parte do poder executivo. Hoje em dia, a Polícia Civil e Polícia Federal estão no poder executivo e sofrem as influências políticas do poder executivo. O problema é maior quando o investigado é o poder executivo. É o poder executivo. Agora, porque alguns delegados federais investigaram o ministro do Meio Ambiente, o diretor-geral da Polícia Federal já pensa em reformar esse modelo, porque, veja, é algo que desagrada o governo federal, é algo que desagrada o presidente que nomeia o diretor-geral da Polícia Federal, não dá certo. Não dá certo. Isso vale para qualquer governo, isso é algo que eu já dizia no governo anterior, não é? Então, eu entendo que é necessário tirar as polícias investigativas do braço do Poder Executivo. A minha sugestão é que seja criado um quarto poder no qual tenhamos as polícias investigativas, o Ministério Público e o Tribunal de Contas, por exemplo, né? Poderia figurar aí um quarto poder. A quarta e última notícia, o quarto e último fato da semana é que o presidente da República, Jair Bolsonaro, anunciou que fará, no futuro próximo, um decreto para proibir que redes sociais tirem conteúdos do ar, conteúdos do usuário do ar. Olha, meus amigos, numa rápida análise disso, é óbvio que é apenas um discurso político, mas caso um decreto dessa natureza seja feito, ele será materialmente e formalmente inconstitucional. Primeiro, formalmente constitucional, porque não cabe um decreto legislando sobre redes sociais. Na verdade, é necessária uma lei. Precisamos de uma lei melhor sobre redes sociais. E digo mais, precisamos de uma legislação internacional sobre redes sociais. Porque a internet é uma coisa que nada adianta ter uma lei no Brasil, uma lei diferente na Argentina, uma lei diferente nos Estados Unidos, já que as pessoas criam contas em outros lugares. Então eu entendo que é necessária um tratado internacional detalhado sobre redes sociais, sobre liberdade de expressão na internet. Então, portanto, precisamos de lei. Não é decreto, que é um ato infralegal. Portanto, esse decreto é formalmente, se for feito, é formalmente inconstitucional e também materialmente inconstitucional, porque, de fato, os direitos fundamentais eles têm limites. Eu não posso, por exemplo, fazer uma postagem com apologia ao crime. Eu não posso fazer uma postagem praticando crimes contra a honra. Eu não posso fazer uma postagem induzindo as pessoas a se matarem, quer dizer, eu tenho limites da minha liberdade de expressão. Então, proibir essas restrições por parte das redes sociais me parece materialmente inconstitucional por uma série de motivos, né? É necessária a lei, e eu defendo que essa lei seja internacional, inclusive. E vamos para o próximo bloco agora, vamos para o tema da semana.
Tema da semana.
Bem, o tema dessa semana é o silêncio e a mentira. O silêncio e a mentira. Vou fazer aqui um resumo para todos os nossos ouvintes entenderem como é a lei, a doutrina e a jurisprudência sobre esse tema, o silêncio e a mentira, em se tratando de réus, suspeitos e testemunhas. Bem, meus amigos, primeiro, quanto ao silêncio. A Constituição brasileira, ela é relativamente omissa nesse assunto. Ela simplesmente fala que o preso tem o direito de permanecer calado. O preso tem o direito de permanecer calado. Na verdade, o que a Constituição quis dizer e que a Convenção Americana de Direitos Humanos disse expressamente é que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Então, primeira coisa, esse é um princípio do direito brasileiro. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Vamos examinar aqui dois personagens diferentes. O suspeito, o réu, o investigado e a testemunha. Então, primeiro vamos falar do suspeito, né? Aquele que está sendo investigado ou já foi indiciado na fase policial ou numa CPI ou que é réu num processo penal. Bem, essa pessoa, o suspeito, o réu, né? Ele tem o direito de permanecer calado. Ele tem o direito de permanecer em silêncio com relação a todas as perguntas que lhe são feitas. E mais, segundo a jurisprudência atual do STF, réus, suspeitos, investigados têm até o direito de não comparecer. Então veja só, pode até faltar naquela audiência de interrogatório. Então, portanto, suspeitos e réus podem permanecer em silêncio com relação a todas as perguntas e podem não comparecer, inclusive. E, ao faltarem nessa audiência, eles não podem ser conduzidos à força. Eles não podem ser conduzidos coercitivamente. É a jurisprudência do Supremo. E uma pergunta, e eles podem mentir? Essa é uma pergunta legal. O réu tem o direito de mentir? Existe uma lenda que diz isso. O réu tem o direito de mentir. E eu te digo o seguinte, não vai se assustar, hein? Isso não é verdade. Não é verdade que o réu tem o direito de mentir. O que acontece é o seguinte, que a mentira do réu, em regra, não configura crime. A mentira do réu, em regra, não configura crime. Por exemplo, aquela mentira que eu chamo de mentira defensiva. Senhor Flávio, foi o senhor que matou a sua sogra? Não, senhor, não matei. Com certeza eu não matei. Não fui eu. Não sei de nada. Isso é uma mentira defensiva, que não configura crime. Agora, existe uma outra mentira, que é a mentira agressiva, ofensiva. É aquela em que o suspeito imputa o crime para outra pessoa. Por exemplo, o senhor Flávio, foi o senhor que matou sua sogra? Eu respondo, não, não fui eu, mas eu sei quem matou, foi Guilherme Madeira. Veja, essa mentira, essa sim configura crime. Essa configura crime. Qual seria o crime? No meu entender, calúnia. Não me parece que é denunciação caluniosa, porque eu não estou dando início ao processo, o processo já está em andamento. Então, o tipo penal que se enquadra melhor me parece que é calúnia. Isso quanto ao suspeito. Quanto às testemunhas, vamos lá. E agora a testemunha. ela pode permanecer em silêncio? Não. A testemunha não pode permanecer em silêncio. Ela tem o dever de depor. Ela tem que comparecer e ela tem que depor. Exceção, exceção. Ela pode permanecer em silêncio quanto às perguntas que a incriminam. Ela pode permanecer em silêncio quanto às perguntas que a incriminam. Porque, volto à minha frase inicial, ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Então, a testemunha intimada ela tem que comparecer, sob pena de condução coercitiva. A testemunha ela é obrigada a falar, ela é obrigada a depor. Se ela mente, se ela cala a verdade, ela pratica um crime de falso testemunho. Então veja que enquanto o suspeito, se ficar em silêncio, não pratica falso testemunho, a testemunha, sim, ela pratica o crime de falso testemunho. Para você que é membro do Clube do Ouvinte, eu estou escrevendo um artigo exatamente sobre esse tema, silêncio, mentira, condução coercitiva, e estou usando essas recentes decisões do Supremo para dar vários exemplos. Então, nos próximos dias, você vai receber aí um material exclusivo para vocês, que é um artigo de minha autoria sobre silêncio, mentira e condução coercitiva. E agora vamos para o próximo bloco, em que temos uma aula de Direito do Trabalho com o nosso querido amigo professor Marcos Scalercio.
Direito do Trabalho.
Olá, queridos amigos e amigas do podcast de sucesso O Detrator. Eu sou Marcos Scalercio, juiz do trabalho, professor do Damásio Educacional em Direito e Processo de Trabalho. Estou aqui a convite do querido amigo Flávio Martins para falar de Direito e Processo do Trabalho. Desde já falo, reafirmo para que mandem suas dúvidas, temas, sugestões sobre Direito e Processo de Trabalho, qualquer tema, pode mandar direto para o professor Flávio no e-mail direto do professor Flávio, pode mandar também para mim nas minhas redes sociais, @ Marcos Scalercio no Instagram, canal do YouTube Marcos Scalercio, mande que eu debato aqui com vocês com enorme prazer. E o tema de hoje é muito importante. Vamos falar sobre, a pergunta é, de quem que é a competência para julgar ações indenizatórias por acidente e doença do trabalho? E aí, meus amigos, tema importantíssimo. Primeiro ponto, se o conflito for, se a ação for contra o empregador, a competência é da Justiça do Trabalho. A Emenda 45, em 2004, ampliou o rol de competência da Justiça do Trabalho do artigo 114, criando o inciso 6º para prever expressamente a competência da Justiça do Trabalho para as ações de indenizações decorrentes de uma relação de trabalho. O inciso 6º ele é amplo, fala que é da Justiça do Trabalho julgar as indenizações, ok? Mesmo após essa previsão legal constitucional, o STF, em uma primeira decisão após a emenda, ele manteve a competência da Justiça Estadual, reafirmando que a ação acidentária indenizatória era da Estadual. Somente após o famoso conflito de competência 7204, que teve a participação de um jurista brilhante, especialista sobre o tema, o desembargador mineiro Sebastião Geraldo de Oliveira, no conflito de competência 7204, que se muda a competência da Justiça do Trabalho, que se muda a competência para a Justiça do Trabalho. Nesse sentido, inclusive, o STF ele cria a súmula vinculante número 22. Essa súmula deixa clara a competência da Justiça do Trabalho para as ações indenizatórias por acidente e doença contra o empregador. Atenção agora, porque se for ação indenizatória, se for ação acidentária pedindo benefício previdenciário, se for ação contra o INSS, contra a Previdência Social, não é da nossa competência, não é. A súmula vinculante número 22 do STF também ressalvou ações que já tinham sentença transitada em julgado lá, ações que já tinham sentença de mérito lá da estadual. Então, quando mudou a competência, se já existia sentença de mérito na estadual, permaneceram na justiça estadual. Agora, aqueles processos que não tinha sentença de mérito, migraram todos para a justiça do trabalho. Pensa o que teve de caminhãozinho da Gradeira aí, de mudança, trazendo um monte. E na época era tudo físico, migrando todos os processos para trabalhista em 2004, 2005, com essa alteração da competência. E agora, para finalizar, atenção, essa competência é da Justiça do Trabalho, olha agora, inclusive para o chamado dano em ricochete. O que, que é isso? Dano reflexo. Como assim, professor? O dano dos herdeiros, por exemplo. Uma viúva que quer um dano moral pela perda do marido, um pai que quer um dano moral pela perda do filho, um filho que quer um pensionamento pela perda da mãe, do pai, contra o empregador do trabalhador falecido, é da competência da Justiça do Trabalho. Então, se infelizmente teve um acidente do trabalho fatal, a competência dessas ações dos herdeiros e do espólio, logicamente também, é tudo da Justiça do Trabalho. O STJ, ele pensava diferente na antiga súmula 367, que foi cancelada. Hoje, a súmula 392 do TST, a súmula 392 do TST, é clara, expressa, ao prever a competência também para os herdeiros. Fechou? Então guarda. Então é simples. É ação indenizatória contra o empregador, é tudo nossa. E são ações, gente, que infelizmente tem muito. O Brasil, ele ocupa um lugar no ranking de acidentes do trabalho muito triste. Então tem muitas ações. E lógico, ações pesadas, tá, gente? Não é fácil lidar, tanto como advogado, parte, juiz, com essas ações. Porque você mexe com um trabalhador queimado, amputado, eletrocutado, que infelizmente não pode mais se locomover. Já peguei caso de trabalhador decapitado, atropelado, afogado. É muito triste. E como julgador, você tem que arbitrar um valor de indenização que a vítima fica satisfeita, mas que o agressor também consiga cumprir. Porque nada vai adiantar eu pegar, um botequinho da esquina, trabalha o seu Manuel, o patrão, o Joãozinho, explode o gás, morre o Joãozinho. Eu condeno de indenização o seu Manuel, o patrão, 30 milhões pela vida do Joãozinho, que deve valer, vale até mais uma vida, qual o preço de uma vida? 30 milhões de reais, mas adiantou? O seu Manuel vai lá pagar? Não, ele não vai ter condições de pagar uma condenação dessa. Ele vai com a chave do boteco, do que sobrou, a chave do Passat e a sogra. Fica de presente, fica de entrada a sogra. Aí, prof, igual da minha sogra, ela mora comigo. Parabéns, boa sorte, certo? Mas guardem isso. São ações que tem que ter uma ponderação tanto para na hora de arbitrar o valor. E sobre esse tema eu vou deixar para uma outra aula, porque a reforma trabalhista, um outro encontro, um outro programa, pois a reforma trabalhista, ela recriou o tarifamento do dano moral, que é uma outra polêmica que eu quero trazer para vocês em breve, tá bom? É isso, meus queridos amigas. Querido Flávio Martins, novamente obrigado pela oportunidade de falar para esse público enorme que você tem no podcast, um dos podcasts mais ouvidos aí da área jurídica, se não o mais. Parabéns pelo seu sucesso sempre brilhante, amigo. E, ouvintes, fiquem à vontade para mandar suas dúvidas por e-mail do podcast, @FlávioMartins, que ele sempre divulga, ou pode mandar direto para mim nas redes sociais, @MarcosScalercio no Instagram ou canal do YouTube, tá bom? Fiquem com Deus, se cuidem, lembre disso, aproveitem os dias felizes, eles são os melhores. Até os próximos dias, até as próximas aulas, os próximos encontros. Fui.
O professor Marcos Scalercio, nosso querido amigo, é colega nosso do Damásio Educacional. Como professor, ele é um brilhante professor e juiz do trabalho. Agradeço demais a sua participação semanal aqui no nosso programa. Falando em Damásio, veja um recado do Damásio, que é nosso patrocinador. O Damásio, ele possui uma formação completa destinada à excelência no ensino, cursos preparatórios para a UAB. Agora, por exemplo, você pode fazer um reta final preparatório para o próximo exame da UAB. Cursos de primeira e cursos de segunda fase. A segunda fase de penal, por exemplo, você vai ter aulas com Guilherme Madeira, comigo, com Patrícia Vanzolini, Gustavo Junqueira e tantos outros. Bem, enfim, o Damásio Educacional tem uma série de cursos como pós-graduação, por exemplo, entre lá no site damasio.com.br e veja os cursos que estão disponíveis para matrícula imediata. E vamos agora para o próximo bloco, o Direito Penal, com o professor Caio Paiva.
Direito Penal com o professor Caio Paiva.
Oi, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Caio Paiva. Eu sou coordenador do curso SEI e também idealizador do projeto Tudo de Penal. Nessa minha participação semanal aqui no podcast, eu quero comentar com vocês a respeito de uma decisão muito importante no recurso em habeas corpus no RHC 136961, decisão monocrática do ministro Reinaldo Soares da Fonseca, do STJ, de 28 de abril, agora de 2021. Muito bem, nessa decisão, e eu começo já pelo dispositivo, para que vocês já tenham a dimensão desde o início do quanto ela é importante e interessante. Ministro Reinaldo colocou o seguinte ao final: ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus para que se efetue o cômputo em dobro de todo o período em que o paciente cumpriu pena no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, de 9 de julho de 2017 a 24 de maio de 2019. Caio, o que é isso? Contar em dobro o período de pena que o apenado cumpriu? Para que vocês possam entender esse assunto, nós precisamos voltar até 22 de novembro de 2018, quando a Corte Interamericana de Direitos Humanos profere uma decisão, um leading case na matéria, sobre as chamadas penas ilícitas ou penas ilegais e a sua compensação no âmbito da execução penal ou até mesmo compensação de prisão preventiva. Trata-se de uma resolução de medida provisória adotada pela Corte Interamericana em relação às pessoas privadas de liberdade neste estabelecimento prisional situado no estado do Rio de Janeiro, o Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho. O que que a Corte Interamericana constatou neste caso? Ela constatou que este estabelecimento prisional estava com o dobro da sua taxa de ocupação. Isso significa que se coubessem 200 pessoas, lá estavam privadas de liberdade 400 pessoas. Diante deste problema de superlotação carcerária, que por si só é uma violação de direitos humanos, a Corte indicou que há duas soluções para este problema. A primeira solução a Corte considera mais, nas palavras da própria Corte, radical, que seria colocar imediatamente essas pessoas em liberdade, não se admitindo assim, portanto, a execução de uma pena ilegal ou ilícita. A Corte Interamericana não quis se comprometer com essa solução que ela própria considerou como radical. Ela adotou, portanto, uma solução alternativa, consistente numa forma de progressivamente se reduzir a taxa de ocupação do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho. Fazendo-se isso, de que maneira? Fazendo-se isso, computando ao dobro a quantidade de prisão preventiva ou de pena definitiva já cumprida pelo apenado. Vocês eventualmente podem perguntar, mas como a Corte Interamericana chegou neste quantitativo de se considerar o dobro e não um terço, um sexto, dois terços? A Corte Interamericana chegou a este quantitativo proporcional justamente considerando que o estabelecimento prisional estava com o dobro da sua capacidade populacional. De modo que a pessoa que deveria cumprir, digamos, 10 anos de prisão, quando ela completa 5 anos de prisão, recebendo o dobro de uma aflição, de uma dor que é natural à privação de liberdade, mas se ela estava submetida a condições degradantes de superpopulação carcerária, se ela deveria cumprir a sua pena com no máximo 2 pessoas na sua cela, e se durante todo este tempo ela cumpriu a pena com o dobro de pessoas, De acordo com a corte, a compensação se faz a partir da taxa de ocupação prisional. Se a pessoa está cumprindo pena ou prisão preventiva em um estabelecimento prisional que tem o dobro da sua capacidade populacional, a sua pena ou o seu período de prisão preventiva também deve ser computado em dobro. Se precisaria ficar 10 anos presa, 5 anos ela tem a sua pena integralmente extinta. Nessa decisão do STJ, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, ele apenas faz concretizar essa resolução de medidas provisórias da Corte Interamericana. Eu recomendo uma leitura, encerro este meu comentário, este é um assunto que eu exploro no meu livro de Jurisprudência Internacional de Direitos Humanos e também exploro bastante em aulas dos cursos de pós-graduação do curso SEI.
O professor Caio Paiva, ele é coordenador do curso SEI, idealizador do projeto Tudo de Penal. É uma ferramenta incrível para quem gosta de direito penal e processo penal. Nessa ferramenta, no Tudo de Penal, você terá aulas com o professor Caio Paiva e convidados, grupo de estudos em ciências criminais, jurisprudência penal comentada, modelo de petições e muito mais. Entre no site www.tudodepenal.com e acompanhe o Tudo de Penal no Instagram pelo perfil @_tudodepenal. E falando em penal, vamos para o próximo bloco, o bloco de entrevistas, o interrogatório, em que hoje vou entrevistar o professor Aury Lopes Júnior.
Interrogatório.
Aury, primeiramente, é uma honra imensa contar aqui com a sua presença em nosso programa. Sou um profundo admirador do seu trabalho, da sua competência, da sua combatividade, da sua trajetória. Seguramente, você é um dos grandes processualistas da atualidade e nos tempos atuais em que preferências políticas ofuscam conhecimentos jurídicos, é importante para o país ter juristas do seu quilate. Primeiramente, poderia contar um pouco da sua trajetória para o nosso ouvinte?
Olá, meu grande parceiro Flávio. Muito obrigado pelo convite. Conversar com você é um prazer. Essa questão da trajetória pessoal, eu não gosto de falar muito porque entrega a idade do cara, né? Mas, enfim, pode servir de estímulo, principalmente para aqueles alunos e o concurseiro, aquele cara que está numa fase braba da vida e que parece que não vai sair nunca daquele inferno astral. Eu sempre digo que tem esperança. No céu tem lugar para todas as estrelas. Eu sempre digo que eu não sou filho de ninguém. Meu pai era funcionário público, minha mãe dona de casa, sabe? E não tinha advogado na família, e eu fui para o direito quase que por acaso, meio sem rumo, sabe? Fui parar no direito, fui começar o curso, não me identificava muito com aquilo, não fazia muito sentido para mim, minhas prioridades eram outras, sabe? Na época eu vivia na praia, eu morava na praia, meu negócio era surfar, tinha uma lojinha de surf, tinha uma boate, meu negócio era esse, mas enfim. Eu entrei muito cedo na faculdade e tinha que correr atrás, né? Precisava ganhar dinheiro e fazer dinheiro e aprender algo. Comecei a gostar depois do meio do curso. Curso, na época, tinha 4 anos, eu fui começar a gostar lá pelo segundo ano. Final do primeiro ano, me lembro, começou Direito Civil, tinha um professor bom, depois Processo Civil, deu um up. E aí eu comecei a gostar, Direito Penal era bem pesada a coisa, mas comecei a pegar o gosto. E aí foi, me formei. Como todo mundo, comecei a correr atrás depois de formado, passar no exame da ordem. E aí, logo em seguida, tinha feito um curso preparatório muito bom, na escola da magistratura, que era um curso bastante forte, e estava na vida também pensando em concurso, porque eu precisava, já estava casado, tinha uma filha pequena, recém-nascida, sabe, coisas que acontecem na vida. E quando eu vi, abri o concurso para professor na Universidade Federal. Professor, algo que eu nunca pensei que eu seria. E fiz concurso, naquela época não se exigia nem mestrado, nada, fiz concurso, passei. Eram 20 candidatos, tive sorte, passei em primeiro lugar, só tinha uma vaga, 22 candidatos, acho que era uma vaga, eu consegui passar, enrolei os caras e passei. Em suma, comecei a dar aula de direito penal, comecei minha vida como penalista, sabe? E aí, logo em seguida, comecei a advogar dativo, totalmente dativo, e aprendi muito advogando dativo, trabalhando de graça, e foi muito prazeroso esses anos, e dando aula bem novo, eu tinha, me formei com 21 anos, 22 anos, sabe, 23, 22 anos eu já era professor, eu passei no concurso em 93, com 22 anos de idade. E comecei a dar aula com 22 anos, na Universidade Federal de Rio Grande, e aí foi a vida, fui advogando, fui dando aula, estudando, quebrando a cabeça, fui fazendo mais uma pós aqui, e aí, de repente, surgiu a oportunidade de fazer um curso fora, podia fazer um mestrado no Brasil, ou tentar a vida fora, e também, por acidente de percurso, eu acabei achando um caminho legal dentro da burocracia, com um amigo que morava na Espanha, gostava, e acabei indo para Madrid, fui selecionado em vários programas de pós lá, e acabei optando pela Universidade Complutense de Madrid para fazer doutorado, porque é uma universidade com mais de 500 anos de tradição, enfim, consolidada. Passei bastante trabalho para fazer esse doutorado, principalmente sem dinheiro nenhum, numa merda financeira gigantesca em Madrid, sabe, separado, filho no Brasil e eu lá. Foi uma fase bastante difícil da vida. Voltei para o Brasil, continuei dando aula na Federal. Claro que aí já teve um upzinho no salário, a vida melhorou um pouquinho, mas continuava correndo. E traduzi a tese para largar o primeiro livro, foi o Sistema de Investigação Preliminar, e depois foi indo, e aí a PUC me convidou, e eu acabei ficando na PUC Rio Grande do Sul para poder entrar no pós-graduação, no mestrado, doutorado como professor, e me exonerei a pedido, depois de 10 anos de Universidade Federal, que de certa maneira até foi uma coisa que eu me arrependo, eu devia ter brigado para ficar mais um tempo ali, podia ter pedido uma transferência, enfim, eu acabei me exonerando, fiquei na PUC, e aí advogando, sempre batendo muito, passando muito trabalho para advogar, vim para Porto Alegre, morava no interior, então aí foi uma batalha nesses últimos anos para construir um nome na academia, um nome como advogado. Hoje sou realizado como advogado, como professor, e os livros foram surgindo, que é uma coisa que eu sempre gostei de fazer, dar aula e escrever, sempre foram grandes brasileiros. Então foi isso aí.
Auri, como você vê os avanços da justiça negociada no direito penal brasileiro? No seu ponto de vista, isso seria um avanço ou um retrocesso violador de direitos dos mais vulneráveis?
Você me pergunta sobre a questão da justiça negociada, então mudando o tom. Cara, eu sempre começo respondendo o seguinte: você pode não gostar da justiça negocial, eu não gostava, nunca gostei, mas a ampliação, a tendência de ampliação dos espaços negociais é uma tendência inexorável no processo penal brasileiro e no mundo todo, porque a justiça criminal não dá conta da sua demanda. E aqui começa um primeiro erro. Grande parte dessa demanda excessiva, esse entulhamento que nós temos na justiça criminal, não só do Brasil, mas de outros países, decorre primeiro de uma banalização do direito penal, banalizamos o direito penal, tudo virou direito penal, depois de uma banalização do ato de acusar. Existe muita irresponsabilidade no poder de acusar e também existe uma grande negligência por parte de muitos juízes ao receber acusações sem nenhum fundamento, sem justa causa, sem suporte probatório mínimo ou por condutas irrelevantes. Então, em suma, nós temos uma quantidade gigantesca de processos inúteis que não deveriam nem ter nascido. Isso gera uma percepção de entulhamento, que é uma tendência, como eu falei, inexorável também no mundo, por maior ou menor banalização. E aí vem as questões. Lógica eficientista, utilitarista, pensamento economicista, de tentar atender a maior demanda possível com o menor custo necessário. Esse é um viés bem economicista que está por trás da justiça negocial. Bom, você vai me perguntar, mas e no Brasil? O Brasil começa a justiça negocial em 1995 com Juizado Especial Criminal, Lei 9.099, que hoje se mostra um grande erro, hoje se mostrou um grande erro, mas os institutos da transação penal, hoje um grande erro, pela banalização que se deu à transação, também a suspensão condicional do processo, são os institutos pioneiros. Depois nós vamos ter, eu coloco dentro da justiça negocial a colaboração premiada, a delação premiada, é para mim uma modalidade de negociação, sim, ainda que tenha uma natureza diferente das outras, que vem lá pela Lei 8.072, é ampliada na 12.850, enfim. E, claro, o acordo de não persecução penal inserido pelo pacote anticrime é o grande abridor da negociação no sistema brasileiro. Mas, rapidamente, duas coisas importantes. Primeira, justiça negocial é como um remédio para alguém doente. Se der o remédio certo, na dose certa, você pode salvar o paciente. se você banalizar, ou seja, se você der uma dose excessiva ou usar o remédio errado, você mata o paciente. A negociação trabalha nesse referencial aí, abuso ou uso devido. Nós olhamos, durante o tempo do ex-juiz, ex-ministro, né, o ex-ministro Sérgio Moro, entre as várias heranças malditas que deixou, uma delas foi exatamente a tentativa errada e ferrenha por parte dele de implantar no Brasil um plea bargain à la Estados Unidos, sem limite de pena. O plea bargain americano precisa ser estudado, as diferentes formas de negociação, principalmente a grande crise dos Estados Unidos por conta do plea bargain. Eu já traduzi artigos, escrevi várias coisas sobre isso. No meu livro Fundamentos do Processo Penal, eu verticalizo na crise a justiça negocial, mas também tem algumas colunas na nossa coluna Limite Penal, né, lá na Conjur, e no nosso podcast Criminal Player, Alexandre Moraes da Rosa e eu falamos sobre isso. Mas no Conjur eu traduzi um texto do Dylan Walsh, que é um pesquisador americano sobre justiça negocial, sobre plea bargain, né? E ele mostra não só o nível de dependência americana ao plea bargain, mas também os efeitos perversos que o plea bargain gerou. Basta ver que os Estados Unidos é hoje a maior população carcerária do mundo. O índice de negociação nos Estados Unidos, regra geral e média, é de 90%, ou seja, de cada 100 acusações, 90 se resolvem fora do tribunal, sem prova, sem processo, só com a negociação entre acusado e acusador. Nenhum país do mundo condena 9 de cada 10 acusados. Então isso é sintoma do absurdo da delação, onde as pessoas respondem e negociam por medo do processo, medo de uma pena alta, medo de uma prisão perpétua, de uma pena de morte, que felizmente não temos oficial, mas existe. Mas o medo de uma pena excessiva faz com que você aceite negociar não só o que você não fez, mas também mais do que aquilo que você realmente fez. Então é um instituto muito perverso. Sistema americano, média de 90%. Crimes federais, bate 97%. E o Dylan Walsh mostra, junto com o John Langman, que é um outro grande pesquisador de justiça negocial, que em cidades pobres como Detroit, o índice de negociação já chegou a 99%. Isso mostra o absurdo do plea bargain, certo? Então, em suma, no Brasil, se você for fazer uma pesquisa hoje com o que se tem de suspensão, transação e o acordo de não persecução penal, nós já superamos longe a casa dos 70% de tipos penais negociáveis. Deve estar passando de 80%, pelos meus cálculos, de tipos penais que são atingidos pela negociação. Nós não precisamos aumentar mais nenhum um mês a hipótese de negociação. Já é excessivo o que se tem. Por uma série de questões que, enfim, extravasam esse limite aqui da nossa conversa, mas se você pegar o acordo de não persecução penal, é um exemplo típico, né? Um instituto que foi colocado com um requisito errado, que foi a confissão circunstanciada, é um erro colocar isso. Segundo, você superestima a investigação preliminar como geradora de provas, o que é um grande erro. O inquérito não gera prova, gera mero elemento informativo, meros elementos de investigação. Mas como você não tem produção de prova no processo, ele passa a ser a prova plena. Segundo, você pega a confissão, que lá no sistema inquisitório era a rainha das provas, e reaviva ela como rainha das provas, porque você exige apenas isso para fazer a negociação. Para quem trabalha com epistemologia da prova, que eu tenho as minhas reservas, mas respeito e acho importante estudar, a verdade como elemento legitimante do poder cai por terra, porque a negociação não exige verdade nenhuma, não exige prova nenhuma, e inclusive mata o próprio direito penal, porque a resposta dada à conduta não passa pelo referencial de reprovabilidade, de prevenção geral especial, passa por um critério de negociação exclusivo das partes. Então, em suma, eu sou um crítico violento à negociação, entendo que ela, ok, seja necessária, mas é preciso ter cautela e nós já estamos além até do limite do que se pode suportar e que é adequado.
Auri, no seu entender, o que falta para implementarmos na plenitude o sistema acusatório no processo penal? Quais são as mudanças mais imperiosas que o nosso sistema necessita?
Outra coisa importante que você pergunta: e o sistema acusatório? Por que não entra no processo penal brasileiro? Bom, só uma coisa, né? Tem gente que diz que o plea bargain é característica do sistema acusatório. Errado. As pessoas não sabem o que é o sistema inquisitório, nem o sistema acusatório para dizer isso. Basta ver que o processo penal brasileiro é inquisitório, totalmente inquisitório, e nós vamos ter negociação. Então, não tem relação. Bom, por que que o sistema acusatório não vinga? Por que que nós precisamos de um artigo 3º-A? Por que que o Fux concede uma liminar? E aqui começa o problema já, né? Ou melhor, o sintoma do problema. Grande drama brasileiro se chama cultura inquisitória. Nós temos uma cultura inquisitória fortíssima de um código de 1941 que brota de um decreto-lei com o Congresso Nacional fechado, um código autoritário e fascista, que tem um pé, ou seja, os dois pés cravados na estrutura inquisitória. Nós amamos a estrutura inquisitória. A Inquisição está viva até hoje, passados 700 anos. Por quê? Porque, como diz o Jacinto Nelson Miranda Coutinho, isso aí é só você ler Nicolau Eymich, Manual dos Inquisidores e todo o resto para ver que é o maior engenho da humanidade, sem dúvida, o mais diabólico de todos, estrutura inquisitória, e ironicamente criado na casa de Deus para salvar os filhos de Deus. Então é bem complexo o estudo, eu gosto muito de trabalhar esses temas. Mas é um problema, primeiro, cultural. Segundo, quem é que entrou com essa ação de inconstitucionalidade? Porque chega a ser ridículo, né? Você dizer que o sistema acusatório é inconstitucional no Brasil é patético. Não tem nada mais constitucional do que ele. Mas quem entrou foi a AMB, a Associação dos Magistrados Brasileiros. Significa dizer, então, que uma parcela bastante relevante dos juízes brasileiros é contra o sistema acusatório. Isso já é muito preocupante. Basta ver que pesquisas recentes da AMB em relação aos juízes, os juízes afirmaram que as instituições que eles mais acreditam é o Ministério Público e a Polícia Federal. Velho, quando chega nesse ponto de relação próxima, de confiança recíproca, acabou o sistema acusatório mesmo. Relação incestuosa, quase. Mas, enfim, e o Fux, que é um civilista, que talvez não compreenda o que significa isso, o processo penal dessa liminar absurda, que não para de pé e que vai ser cassado. Mas, em suma, sistema acusatório é crucial. E um detalhe, uma semana só de vaza-jato em qualquer país sério do mundo geraria uma crise institucional sem precedentes. Nós, no Brasil, temos a maldita mania de normalizar o anormal funcionamento das coisas. E por incrível que pareça, porque me parece incrível mesmo, tem gente que tenta justificar o injustificável, que é aquilo que está estampado nas conversas entre um juiz e membros do Ministério Público Federal, né, de uma força-tarefa da MP, a ponto de se autodenominarem a equipe Moro. Detalhe, nunca se provou uma linha de adulteração naquelas conversas. Nunca. Zero. Então aquilo aconteceu. E é um absurdo total. Não tem fundamento. Precisamos mudar tudo. Não adianta só meter o artigo 3º A. Precisamos mudar a cultura, cabeças. Precisamos reler o 3A? Sim. Temos que extinguir o 385 do cenário, que é um absurdo, juiz condenando de ofício, absurdo. Nós temos que acabar com o 383, emendácio libere daquela maneira, na imensa maioria dos casos está errado, era para ser mutácio. Nós temos que pegar o 212, que foi uma tentativa que não deu certo, porque o Brasil é o único país que tem isso, né? Você tem uma lei votada, aprovada, sancionada, que pega ou não pega conforme o gosto dos juízes. Olha o nível de doença do sistema. O 212 precisa ser repensado, né? Quem sabe finalmente ele pegue. 209, juiz determinando oitiva de testemunha de ofício, além das arroladas pelas partes, tem que acabar. Mas principalmente, acabou o artigo 156. O 156 morreu. Aquilo é um absurdo total.
Auri, por fim, como de costume nesse programa, você poderia dar uma dica pessoal ou profissional para os nossos ouvintes, que são majoritariamente da área do direito?
E por fim, vamos lá, uma dica para os nossos alunos e profissionais, que eu poderia dizer para vocês, cara, na área do direito? Olha, estudem, só o estudo salva, qualquer área que você esteja, seja formado ou não, advogado, promotor, juiz, estude. Mas eu vou dar uma dica de ouro, faça uma leitura interdisciplinar. Porque mais do que nunca as ciências criminais são interdisciplinares por essência. Interdisciplinariedade. Larguem o monólogo jurídico. Superem estudar só direito penal, processo penal, Constituição. É importante? É. Mas se você ficar só no direito, você vai ser um alienado. E o alienado, ali, é nada. Então, qual é a saída, prof? Além de estudar muito de direito penal, processo penal, Constituição, vai estudar muito filosofia, crucial, vai ler psicologia, por exemplo, as pessoas não entendem o juiz das garantias, óbvio, né? Se você ignorar, e portanto, se você for ignorante nesse ponto, né, e ficar só no monólogo jurídico, você não vê problema, não vê necessidade. Claro que precisamos, nós não entendemos a imparcialidade, porque nós não estudamos nem 10% de tudo que a psicologia cognitiva comportamental já demonstrou de dissonância cognitiva, de viés confirmatório, de efeito aliança, do experimento de Rosenyan. Então, você tem que ler psicologia, você tem que ler psicanálise para entender um pouquinho mais das coisas, sabe? Tem que estudar história, óbvio, tem que ler, como eu já tinha falado, da filosofia, mas você tem que ler antropologia, sociologia. Eu fui escrever sobre prazo razoável no processo penal e passei um ano lendo tudo de física quântica. Não dá para falar de prazo, tempo sem filosofia, Heidegger e física quântica, na minha visão. Então, em suma, abram as cabeças, leituras interdisciplinares são cruciais, já falei até demais, foi um imenso prazer estar com vocês, meu grande parceiro Flávio Martins. Abraço!
Muito obrigado, professor Aury Lopes Júnior. É uma honra imensa tê-lo aqui no nosso programa. Ao entrar no site da editora Saraiva, que é editoradodireito.com.br, não é? Você tem lá um link que diz lá os livros mais vendidos. E ali, rapaz, tem uma lista de uma meia dúzia de autores que eu morro de orgulho de estar no meio dessa lista. Nessa lista tem, vamos lá, dentre os seis mais vendidos, Eduardo Sabag, meu amigo de longa data de direito tributário, está nessa lista. Nessa lista tem Pablo Stolze, o juiz de direito, o autor de civil lá da Bahia, gosto demais dele, muito tempo que não o vejo, Pablo Stolze. Pedro Lenza, meu querido amigo de longa data, e eu estou lá. E Aury Lopes Júnior, portanto, autor de uma das obras mais vendidas do Brasil e com todo o mérito, não é? Muito obrigado, viu, Aury? E vamos agora para o próximo bloco, em que temos dicas de bem-estar físico e cultural com o mestre de Kung Fu, Marco Cardoso. Fala, mestre!
Fala, mestre!
Olá, caros ouvintes do podcast O Detrator, espero que estejam todos bem. Bom, dando continuidade ao assunto hábitos, hoje vamos falar sobre os hábitos matinais, que podem e devem fazer a diferença em nossa vida, pois logo pela manhã já podemos dar o tom sobre como será o ritmo do nosso dia inteiro. Independente do que você tenha que fazer e qual seja a sua rotina de trabalhos e estudos, é importante que você tenha bons hábitos matinais para potencializar o seu dia. Dentre esses hábitos, eu recomendo que você tome de 1 a 2 copos de água em jejum, pois isso é excelente para a sua saúde. A água, além de reidratar o corpo ao acordar, elimina as toxinas e ativa o cérebro. Outra recomendação é que você faça um breve alongamento, esticando seus braços para cima e respirando profundamente algumas vezes, pois isso também vai te ajudar a despertar e acordar a musculatura. E se você é praticante de atividades físicas assim como eu, o horário matinal é ótimo para essa prática. Outro hábito muito interessante é a prática da meditação, pois ela estimula concentração e foco. E se você faz isso pela manhã com o cérebro descansado, terá ainda mais benefícios. Aliás, esse será o assunto sobre o qual falarei na próxima semana. O último item para sua manhã estar completa é tomar um ótimo café da manhã. Você sabia que o café da manhã deveria ser a sua melhor refeição? Pois é, já ficamos várias horas sem comer e acordamos precisando de energia para um dia produtivo. Então, é imprescindível que o café da manhã seja excelente e bem nutritivo para que você possa ter a melhor energia possível. Não posso dizer o que você deve comer, porém, recomendo uma alimentação mais saudável possível. E se você achar necessário, consulte um nutricionista. No fim das contas, todos os nossos hábitos vão influenciar diretamente em nossa vida e em nossos resultados. E é importante que tenhamos ciência do que podemos e precisamos melhorar, e isso é de cada um. Portanto, cabe a você se conhecer e se adaptar ao que for melhor para a sua vida. Desejo tudo de bom para vocês. Forte abraço do professor Marco Cardoso.
O mestre Marco Cardoso, um dos melhores professores que eu já tive em minha vida, é faixa preta no 5º grau de Kung Fu. Ele é professor de Kung Fu e outras artes marciais desde 1992. e ele é diretor em São Paulo da Escola Quan Kun de Kung Fu, uma escola extraordinária. Já fui aluno por um tempo antes de assumir outros projetos profissionais, mas saiba, mestre, que vou voltar a ser seu aluno ainda esse ano, pode esperar. E para você acompanhar o professor Marco Cardoso na internet, siga-o lá no Instagram, o perfil dele é arroba kungfulife7, @kungfulife7. E vamos agora para o próximo bloco, a dica da semana.
Dica da semana.
Bem, meus amigos, a dica da semana é um livro, um clássico da literatura mundial, escrito por George Orwell. George Orwell. Confesso que o meu livro preferido de George Orwell é Revolução dos Bichos, ou, numa tradução mais literal, Fazenda dos Animais, The Animal Farm. Mas uma outra obra de George Orwell, cada vez mais citada atualmente, é 1984. 1984. Uma visão distópica de como seria o futuro nesse ano de 1984. Recomendo imensamente a leitura desse clássico de George Orwell. E vamos agora para o próximo bloco, o último bloco do programa, o curso do detrator.
O curso do detrator.
Bem, o tema de hoje do curso do detrator é o chamado constitucionalismo transnacional. Constitucionalismo transnacional. Basicamente, o que é isso? É a tentativa de criarmos uma constituição que seja supranacional, uma constituição que valha para mais de um país. A ideia, portanto, através desse movimento, é criarmos um chamado constitucionalismo multinível. Ou seja, além das constituições nacionais de cada país, nós teríamos também uma constituição supranacional. Uma constituição, portanto, transnacional. No momento atual, o espaço geográfico que mais chegou perto desse movimento é a União Europeia. Isso porque, lá na União Europeia, muitos constitucionalistas já consideram o Tratado da União Europeia uma espécie de constituição transnacional. E dessa maneira, Tribunal de Justiça da União Europeia, por exemplo, conseguiu conter arrobos, retrocessos antidemocráticos de alguns países da União Europeia, como Hungria e Polônia. Portanto, constitucionalismo transnacional. Esse é um tema que merece ser estudado, defendido pela maioria dos constitucionalistas em todo o mundo. E por hoje ficamos por aqui, nesse episódio 12 do podcast O Detrator, um episódio em homenagem ao precocemente falecido pastor Samuel Câmara. Pastor Samuel, fique com Deus. Interceda junto a ele por todos nós. Uma boa semana a todos.